Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é maçonaria, política e corrupção da indústria da construção desde o Império. Para tanto, nós vamos nos basear numa tese de doutorado de Pedro Henriques Pedreira Campos, intitulada A Ditadura dos Empreiteiros, as Empresas Nacionais de Construção Pesada, Suas Formas Associativas e o Estado Ditatorial Brasileiro, de 64 a 85. Essa tese foi defendida na Universidade Federal Fluminense em 2012. Abstraindo a terminologia gramscista, marxista da tese, ela traz uma perspectiva muito importante sobre a qual é preciso refletir, e esse é o objetivo desse programa. Nós teremos, essa é a primeira parte desse programa dedicado a esse tema, e nós teremos ainda outro programa dedicado a essa temática. Bem, o que que, em suma, em linhas gerais, o que é essa tese? Ela fala que as empresas nacionais de indústria da construção pesada, ao longo do regime militar, que ele chama de ditadura militar, portanto de 64 a 85, constitui, é o projeto, é o objeto de estudo dessa tese. E o autor analisa a formação histórica do setor da construção pesada no país, né? Bem como a trajetória das principais empresas, empreiteiras brasileiras, e o desenvolvimento dessas empreiteiras ao longo do regime militar, né? Isso é uma situação muito importante, porque além dele analisar a forma de organização dessas construtoras, né, a relação delas com o aparelho de Estado, as políticas estatais voltadas para o setor da construção civil, as políticas gerais que vão incorrer para estimular a chamada indústria da construção, né? E leva ao entendimento de como se consolidou um capital monopolista no setor da construção pesada, né? Liderado por construtoras essas que nós estamos hoje vendo, todas elas envolvidas no esquema que a Lava Jato vem deslindando, não é? Ora, junte-se a isso a ideia da participação de agências estatais, mecanismos de regulação das decisões públicas, e nós estamos diante, portanto, de uma situação bastante complexa, né? Todo mundo deve se lembrar de uma frase do Emílio Odebrecht, quando falou que no tempo do regime militar não tinha corrupção. Bom, isso é uma mentira deslavada, não é? É claro que teve corrupção, teve muita corrupção. Teve corrupção, sim, dentro das indústrias de construção pesada. E mais, esse setor, ao contrário do que nós possamos pensar, ele não foi um setor que desenvolveu-se pós-regime militar. Muito pelo contrário. E isso é uma das virtudes, digamos, dessa tese, embora ela seja escrita com caracteres marcadamente marxista, certo? Mas é uma tese que tem dados muito sérios, E que merecem ser vistos, né? E isso é um problema, inclusivamente, hoje no Brasil. Quer dizer, as pessoas... criou-se uma ideia de que os esquerdistas não escrevem nada sério e nada que preste, nada que seja autêntico. Não, não é verdade isto. Não é verdade absolutamente. Está se criando um consenso de uma direita tacanha, mentirosa, que inclusivamente vem impedindo a população a perceber e a ler textos dos esquerdistas. Ora, se você não lê o texto do pessoal da esquerda, o que eles produzem em termos de documentação, como é que você vai ficar sabendo do que está sendo produzido e do arcabouço intelectual que está sendo gestado? Quer dizer, é impossível. No caso especificamente, a indústria da construção pesada no Brasil, ela tem uma perspectiva histórica que não é considerada, não é? E nós ficamos com a falsíssima impressão de que este problema explodiu agora em razão das ações do PT. Não, não é verdade. muito antes do PT, nós já tínhamos esse problema da indústria da construção pesada. E essa tese vai mostrar exatamente isso. Essa tese tornou-se um livro. Eu recomendo que compre, porque o livro, de fato, é um marco muito importante. Muito bem, vamos lá. A indústria da construção pesada, ou aquilo que se chama como tal, não é? Ela pode ser considerada uma decorrência da Revolução Industrial Britânica. Bem, a realização de grandes empreendimentos é algo anterior ao século XVIII, né? No Brasil e no mundo inteiro. E nós temos a implementação de obras públicas. Isso é uma tarefa historicamente associada aos estados. Claro, a coroa portuguesa, por exemplo, fazia obras imensas. Então, mas há uma modificação qualitativa no setor de obras públicas a partir do primeiro processo de industrialização. Então, veja, uma coisa é a industrialização ou é a construção de obras públicas ligada ao Estado até o século XVIII e XIX. Outra coisa é a construção de obras públicas posterior a esse período. Né? E vamos aqui nos recordar que a Revolução Industrial Britânica, em grande parte, só pode ser feita e só pode ser conseguida em razão do roubo, da pilhagem de ouro do Brasil. 90% do ouro, do processo de mineração extraído do Brasil, nunca foi para Portugal. Ele foi roubado pela Inglaterra. Isso já está documentado, não é? Portanto, grande parte daquilo que a Inglaterra toma para si, com foros de grande dama e de grande conquista, produzindo a Revolução Industrial, o dinheiro para promover essa Revolução Industrial, em grande parte dele, foi fruto de roubo, de pilhagem. A partir do momento que a Inglaterra ficou muito rica e que ela implementa isso, evidentemente que ela começa a cobrar do mundo inteiro, assumiu o seu papel de grande império, e a cobrar do mundo inteiro modificações nos setores, sobretudo no que diz respeito à mão de obra. Essa é uma das explicações, inclusivamente pelas quais a Inglaterra começa a fazer pressão para a abolição da escravatura. Claro, porque ela já tinha entrado no regime industrial baseado no roubo. Então, evidentemente, agora ela não interessava mais vender algum tipo de coisa. Ela precisava de vender serviços, né? Precisava de vender indústria. Isso é um ponto. Vamos nos lembrar que a grande atividade, por exemplo, do Barão de Mauá, que é uma figura-chave central no processo de industrialização brasileira, não é? O Barão de Mauá, as ações do Barão de Mauá não podem ser vistas isoladamente da influência da Inglaterra e, sobretudo, dos Rothschild dentro do Brasil. Né? Portanto, então uma coisa é a implementação de obras públicas até o século XVIII e XIX. Outra coisa é a implementação de obras públicas a partir do momento que existe a Revolução Industrial. Ora, com a difusão do método fabril na Inglaterra, o setor de obras civis ganhou um novo impulso. Vamos nos lembrar também que surge na Inglaterra a remodelação do conceito de cidade, a remodelação do conceito urbanístico. Então nós temos que ter em perspectiva todas essas coisas, né, para entender o processo de construção pesada. Ora, essa urbanização associada à industrialização, ela gerou uma demanda de obras de infraestrutura ou para a infraestrutura das cidades e que envolvia novos métodos tecnológicos que estavam associados à máquina a vapor e vão criar base para novos nichos de empreendimentos. Isso é um ponto fundamental no entendimento dessa questão. A Revolução Industrial, ela vai definir os seus métodos e a mecanização das fábricas têxteis, né? E vai exportar isso para outras áreas de produção, como, por exemplo, para a agricultura, para a construção civil, né, para os maquinários, para os processos de... Nós teremos o fomento de grandes estradas de ferro. Enfim, esse setor da Revolução Industrial, modificado pelas inovações industriais, deu origem aquilo que vem se chamar de indústria da construção, tá? A qual tem como subsetor avançado um complexo e mecanizado setor de construção pesada, que abarca as obras de grandes vultos, né, as obras de grande complexidade. Portanto, é em função da indústria que as obras de engenharia vão se fazer necessárias. E para isso vão ser implementados centros de geração de energia para essas fábricas, né? Portanto, a Revolução Industrial proporcionou ao setor de construção, né, civil e estatal, novas demandas, novas áreas de atuação, nova legislação, novos métodos, novas técnicas, nova força empregatícia. Mudou tudo. Então, desde os primórdios, o Estado tinha como função a realização de obras grandes, de grandes obras, né? E isso vai levar, inclusivamente, vários estudiosos a relacionarem o surgimento dos primeiros estados, a implementação dessas construções. Basta a gente lembrar os palácios, os grandes edifícios governamentais, os monumentos religiosos, os canais, os aquedutos, as obras para fins agrícolas, os caminhos, as vias públicas, as muralhas, os sistemas de defesa. Todos esses empreendimentos eram relacionados às principais funções realizadas pelos estados desde a antiguidade, né? E para isso era preciso arregimentar uma força de trabalho humana, né, grande, para implementar esses projetos, cujo caráter monumental estava relacionado ao poder do Estado e tinha sempre um sentido de uma finalidade estritamente conectada ao Estado, não é? Essas grandes obras não tinham como fim, por exemplo, uma associação espúria entre o Estado e os donos daqueles negócios. Então, a ideia de negócio ligada à construção civil é uma ideia muito própria do século XIX, XX. Né? Portanto, o Estado, quando construía, notadamente o Estado português tem um sentido de missão específica, inclusivamente implementada até na própria concepção arquitetônica do traçado das cidades, do traçado arquitetônico das plantas, dos edifícios públicos, etc. Portanto, quando se fala na relação entre o Estado e a construção na época da coroa portuguesa, esta relação é completamente diferente, para não dizer diametralmente diferente, da relação de construção civil que nós teremos no Estado na época do Império, né, aonde já surge aqui uma relação espúria, em parte originária dessa herança ou dessa influência da Revolução Industrial, em que já se começa a criar uma elite ligada à construção civil, né? Bom, dadas essas características, nós temos, portanto, uma mudança fundamental dentro do Estado, né, e dentro do meio, digamos, começa a surgir um meio empresarial de construção pesada, né? E isso é, essa diferenciação, ela surge a partir da Revolução Industrial. Ora, na Inglaterra dos séculos XVIII e XIX, as obras foram implementadas em boa medida por forças privadas, né? Essa realidade não era a realidade da coroa portuguesa. Então, nem sempre um erro gravíssimo dos historiadores marxistas positivistas, erro esse que começou a partir do século XIX, foi quando a história tomou um sentido de ser uma história universal. Ou seja, você pega uma questão e universaliza ela para o mundo inteiro. Isso aí é um erro bizarro e que permanece até hoje. Quer dizer, você vai estudar a história do Brasil, baseado no que aconteceu na França, no que aconteceu na Espanha, no que aconteceu na Inglaterra, e nunca em como funcionava verdadeiramente o Estado português, a coroa portuguesa. Então, na Inglaterra, a estrutura da indústria da construção, da Inglaterra do século XVIII e XIX, não tem nenhuma relação com o que acontecia em Portugal. Né? Então, na Inglaterra, os empresários, os industriais, os proprietários rurais fizeram canais, estradas, deslocamento do leito de rio, uso da força hidráulica, voltado para os seus negócios. Evidentemente que, no caso português, por exemplo, a Ordem do Templo fazia isso também. Né? Mas esta relação entre um empresariado específico ganhando dinheiro, né, fazendo licitações e ganhando dinheiro às custas do Estado, não, isso não existia. Ora, então o que nós temos? Essa situação que já existia na Inglaterra, portanto, havia uma motivação de construção e a partir de então começou-se a ter uma motivação estritamente econômica, ou seja, começou-se a criar obras voltadas para a realização direta de lucro da empresa capitalista vinculada ao Estado. Bom, isso é uma situação que aconteceu fortemente na Inglaterra. Portanto, a Inglaterra do século XIX marca um fenômeno novo, com motivações, finalidades, métodos, técnicas, áreas de estudo, e isto será exportado. A indústria da construção pesada foi fruto não só da Revolução Industrial, mas também da difusão do modo capitalista de produção, né, da sociedade burguesa. Ora, com o avanço do predomínio das relações de produção e da lógica capitalista, né, na formação social europeia, vão sendo criadas muitas necessidades de obras de infraestrutura, transporte, logística, energia, serviço público urbano. Isso vai atender a um capital nascente, vai atender a uma finalidade principal, que é o lucro. Né? Então, aqui o lucro começa a ter, como nunca tinha antes, um foco bastante exclusivo. Né? Então, nós temos uma junção de técnica com tecnologia, com capital, com uma ação empresarial em relação com o Estado. Né? Isso vai levar a mudanças, inclusivamente, nos estudos científicos. Então, nós teremos, associadas às inovações, à industrialização e às suas áreas subsidiárias, inúmeros outros campos de estudo, né, que ganham fôlego dentro de pesquisas acadêmicas. Portanto, começa a surgir um tipo de pesquisa acadêmica que faz uma associação entre as universidades e o empresariado. Isso, por exemplo, é muito notório, muito clássico nos Estados Unidos. Evidentemente que isso tem um lado bom e tem um lado péssimo, porque de um momento em diante passa a haver a produção acadêmica passa a ficar norteada pelas necessidades de atender às necessidades de um monopólio de uma certa indústria, dado que é essa indústria que está financiando a produção intelectual. Né? Então, ao mesmo tempo que livra o Estado de bancar as universidades, né, o que é o correto, nós temos uma outra faca de dois gumes, porque o ser humano sempre busca uma forma de abusar do poder. Né? E é isso, de certa forma, que vai acontecer. Então, nós temos, assim, como grandes polos de industrialização unido a centro de pesquisa, de desenvolvimento, a gente teve a França, a Alemanha e os Estados Unidos. Isso são as principais potências ascendentes no século XIX. Né? A indústria e a economia britânica vão, por sua vez, sentir falta desse incentivo à educação e à pesquisa. Porque nós temos um cenário na França, na Alemanha e nos Estados Unidos, e apesar da Inglaterra ter sido o país da Revolução Industrial, nós não teremos esse cenário que vai juntar centros de pesquisa e empresas. Não é? A Inglaterra, de certa forma, vai ficar privada disso. E isso vai se desenvolver enormemente na França, nos Estados Unidos e na Alemanha. Né? Então, a indústria e a economia britânica vão sentir muita falta desse tipo de incentivo à educação e à pesquisa, E ela vai assistindo essas potências emergentes dominarem com as suas empresas e as suas universidades os setores mais sofisticados, né, da economia moderna, como, por exemplo, a indústria elétrica, a indústria química, a indústria naval, né? E isso, evidentemente, vai colocar a França, a Alemanha e os Estados Unidos numa linha de ponta, né? Ora, a principal formação universitária do avanço científico que foi associada à industrialização e a novas técnicas e tecnologias foi a engenharia, naquela altura, né? E a engenharia teve, portanto, historicamente, uma construção de máquinas de guerra, de engenhos de guerra, de execução de obras com objetivos militares. A engenharia teve um papel muito significativo no avanço do século XIX. E viu centros, grandes centros de excelência, serem formados nessas potências, né, que estavam ascendentes. Por exemplo, a Escola Politécnica de Paris, a Universidade de Berlim, vão ser grandes centros de inovação, onde esses centros de inovação vão reproduzir no mundo inteiro polos industriais e polos universitários ligados a esse esquema. Quando a gente vê, por exemplo, no Brasil, as grandes indústrias de ferro, né, de siderurgia, todas com tecnologia alemã, não é? E a Alemanha dominou durante muito tempo. Veja, a indústria alemã de carros é poderosa, né? A indústria de ferro, de siderurgia, a indústria bélica, né? Tudo isso por conta desse esquema. Quer dizer, foram inovações fundamentais. Essas inovações vieram para os conceitos da indústria da construção, passaram para a indústria da construção pesada em particular. O aço vai ganhar métodos de produção em escala industrial. E aí ele vai incrementar a construção naval, a construção de edifícios, estradas de ferro, a montagem industrial, a indústria bélica, enfim. Vai, portanto, o processo ligado à mineralogia vai passar futuramente para o processo da indústria, não é? E com isso, nós temos também a indústria elétrica, as grandes empresas do ramo do setor, como a GE, a Westinghouse, a AGE, a Siemens, a Telefunken, né, etc. E nós vamos ter as primeiras usinas de energia do mundo, as usinas hidrelétricas, que vão ser construídas na metade do século XIX. Então a gente tem uma novidade tecnológica decorrente dos avanços técnicos da Revolução Industrial. Isso vai influenciar enormemente uma economia mundial, vai criar um outro segmento, que é o segmento da construção pesada no século XIX, não é? Nós teremos uma indústria do aço, da eletricidade, da ferrovia, do petróleo. Veja, as principais fortunas americanas vão se dar exatamente no ramo do aço, da eletricidade, da ferrovia e do petróleo. Não é? Os quatro grandes bilionários que vão influenciar o capitalismo nascente nos Estados Unidos, as fortunas vão se dar a partir disso. Não é? Então, a construção de ferrovias, ela vai trazer, por exemplo, em sua finalidade, uma marca dessa novidade na indústria da construção pesada. Portanto, não é uma obra faraônica, não é? É uma obra absolutamente necessária. Aquilo fazia parte do progresso, né? Ora, no livro 2 do Capital, Marx ressalta que o tempo de transporte é um dos elementos fundamentais na circulação de mercadoria, né? Então, evidentemente, esta ideia do que hoje nós chamamos de logística, né? A logística só é possível se você tiver como levar o produto de um lado para o outro. Portanto, o desenvolvimento, claro, de um país precisa, evidentemente, levar em perspectiva, naquela altura, a indústria, o que era a indústria da construção pesada, que era exatamente o que fazia com que o produto pudesse ser escoado. E, evidentemente, aí você tem uma rotação, digamos, do capital, não é? Ora, o que, que vai acontecer no Brasil? O Brasil desmontou o esquema que havia sido criado na época da coroa portuguesa e desmontou o esquema que Dom Pedro II também havia criado no sentido dessas obras de capital, de infraestrutura pesada, não é? A República foi uma tragédia em relação a isso. Bem, então o empresário, uma vez que ele tenha uma diminuição do seu tempo, né, em que ele eleva o lucro, em que ele pode expandir o seu mercado, evidentemente que se o governo estiver atento a este processo, é claro que o país vai absorvendo ganhos técnicos, vai criando um know-how nas áreas de produção, de incentivo, de capital. Evidentemente que o Brasil foi na contramão de tudo aquilo que estava acontecendo no mundo inteiro. É algo verdadeiramente impressionante, a burrice monumental dos governos brasileiros, a falta de visão dos governos brasileiros em relação a isso, não é? Quer dizer, ora, a implementação das ferrovias naquela altura não tinha caminhão, não é? Como é que se movimentava? Se movimentava por ferrovia. Um país de um tamanho do Brasil, ou você movimenta via hidrovia, não é? Ou você movimenta via ferrovia. Quer dizer, até hoje o Brasil não tem malha viária dentro da hidrovia. É, nós temos rios, na maior parte deles, profundamente navegáveis, completamente navegáveis, e tudo se desloca aqui por caminhão, né? Evidentemente que essa implementação das ferrovias permitiu ao empresário, naquela altura, portanto ao indivíduo produtor de mercadorias, enriquecer, né? E isso, evidentemente, explica a rapidez com que as ferrovias foram implantadas no território europeu, foram implantadas nos Estados Unidos, foram implantadas no mundo. Então, no século XIX, as obras de engenharia vão estar atreladas, entre outras coisas, a essa lógica do lucro, a essa redução do tempo das empresas de mercadoria, a um tipo diferente de força de trabalho, não é? A uma legislação que tinha que se adaptar a isso, evidentemente. Bom, nós temos uma quebra, uma depressão em 1930, e, evidentemente, a famosa quebra da Bolsa de Londres e outras coisas, né? Evidentemente que haverá uma geração de desempregados, não é? E os países vão ter que lidar ou criar políticas públicas que vão, de certa forma, acomodar ou permitir uma nova geração de empregos. Muito bem. A partir dessa grande quebra, a indústria da construção, sobretudo da construção pesada em particular, ela ganha um outro viés, né? Ela torna-se um instrumento das políticas estatais de obtenção de pleno emprego. E aqui o Brasil começa, ao invés do Brasil, portanto, a fazer o que os Estados Unidos fizeram, quer dizer, o Estado tem que estimular alguma coisa, mas o Estado não pode ser o Estado que produz o capital. O Brasil passa, desde a época do Império, portanto, desde a Declaração da Independência, o Estado brasileiro passa a ser o grande fomentador da riqueza nacional. E o que nós temos hoje é simplesmente um desdobramento desta loucura que foi criada a partir de 1822, por conta da interferência direta da maçonaria e da falta de visão brutal dos dirigentes brasileiros, que foram todos caminhando na contramão do processo da ciência e da indústria internacional, né? Bem, a indústria da construção pesada brasileira, portanto, ela começa a ter uma associação espúria, já na época do Império, com o Estado. Por conta de várias crises, ela vai tendo uma finalidade prática e direta, não é? Ligada ao Estado. As indústrias das empresas do setor vão passar a ter um nível de atividade inferior ao que existe quando você compara a indústria brasileira, né, a construção brasileira com a construção fora, quando você compara a indústria brasileira com as indústrias fora. E o Brasil, portanto, vai entrando num buraco cada vez maior, né? Se a gente pegar, por exemplo, a economia norte-americana, que é uma das maiores economias capitalistas do mundo naquele momento, e é até hoje, né? A forma como o Estado americano inspirou essas políticas, ela é completamente diferente da forma brasileira. Se a gente pegar a obra Teoria Geral do Emprego, Juro e do Dinheiro, do Maynard Keynes, né, ele tem uma receita de construção de estradas e de obras políticas como saída para a recessão dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com o que o Brasil vai fazer, né? Então, essa diretriz do Keynes, na obra Teoria Geral do Emprego, Juro e Dinheiro, foi adotada nos Estados Unidos, naquele momento, mas foi adotada também no pós-guerra, em alguns países ditos subdesenvolvidos. Entretanto, a forma como o Brasil vai lidar com isso vai ser completamente diferente. O Baran vai entender que esse fenômeno corresponde a uma nova forma ou a um novo patamar da organização do capital. Então, o chamado Estado keynesiano vai se correlacionar com o capital monopolista. E isso teve o New Deal como política nos Estados Unidos nos anos 30. Ora, dentro desse plano, o TVA, que foi o Tennessee Authority, foi uma espécie de projeto síntese e incluía uma série de obras públicas, como construção de hidroelétrica, represa, fábrica, agência de extensão agrícola, e isso vai incidir sobre os estados sulinos. Mas os Estados Unidos, desde o seu início, desenvolve de fato uma economia capitalista. Quer dizer, nós temos diversas empresas norte-americanas que vão prosperar dentro desta conjuntura, vão surgir grandes empresas construtoras do país, empresas de origem familiar, né, empresas na área de oleoduto. Nos anos do governo do Roosevelt, nós teremos muitas empresas militares, né, que vão construir navios de guerra, etc. tal. Enfim, a realidade americana não tem nenhuma relação com a economia brasileira. A economia brasileira passa por diferentes momentos da indústria da construção, com características bastante peculiares, aonde ressalta-se esta dependência econômica dos empresários em relação ao Estado. Bom, rapidamente, como é que foi essa formação da indústria da construção pesada no Brasil? Bem, aqui nós temos o seguinte. O início das atividades da indústria da construção pesada no Brasil não foi fruto de um processo endógeno de industrialização, nem foi decorrência do desenvolvimento de uma economia urbana própria, né? As primeiras obras que vão marcar a atuação da indústria da construção pesada no país, que são as ferrovias, foram realizadas por empresas dos centros dinâmicos da economia capitalista europeia, né? Então, não foram empresas brasileiras. Aqui nós já temos um problema. Ora, a atuação, portanto, nós temos capital estrangeiro que entra na economia brasileira, tutelado pelo Império, não é? E isso levou ao não desenvolvimento de um capital industrial local. Isso teve simplesmente a finalidade de minimizar ou de reproduzir um modelo de dominação que já existia, que já tinha sido implementado, né? Ora, efetivamente que nós temos um nó górdio dentro do Brasil, né? Ao invés de se, veja, a briga que o Império terá com a história do Barão de Mauá é muito significativa. O Império destrói o Barão de Mauá. E o Barão de Mauá era um dos raros exemplos de empresários bem-sucedidos, evidentemente, com capital externo. Não é? Mas o que se vê, sem sombra de dúvidas, é uma atuação do Império. E o Império monopolizando o processo da construção. Né? Quer dizer, o Estado parte do princípio que ele tem que fomentar tudo. E não é a República que cria isso. Esse processo adveio do Império. E nós não temos nada semelhante em relação à coroa portuguesa. Ora, antes dessa questão do século XX, portanto até meados do século XIX, as obras públicas no Brasil, elas tinham por característica, claro, porque era a mão de obra da época, o trabalho escravo. Não é? Então, evidentemente que as principais obras, os caminhos que ligavam as regiões produtoras de artigos de uma zona portuária para outra, as obras urbanas, etc., tal, tudo mobilizava escravo, evidentemente, porque era a mão de obra da época e era a mão de obra no mundo inteiro. Não faz o menor sentido nós assistirmos hoje a essa culpabilização idiota dessas questões, que o mundo inteiro usava essa mão de obra. Evidentemente, ninguém hoje, atualmente, acha bom esse tipo de situação, mas era a realidade da época. Né? Ora, a maioria, então vamos entender o seguinte, a maioria desses empreendimentos de construção era iniciativa do poder público. Né? Portanto, não havia um negócio ligado à área de construção. E não havia, portanto, homens de negócio que dominavam esse esquema. A Revolução Industrial Inglesa, vamos ter isso muito em conta, a Revolução Industrial Inglesa altera esse processo e altera a concepção de cidade, de urbanismo. Isso é fundamental para nós percebermos, portanto, um outro aspecto que, via de regra, passa desapercebido das pessoas por falta de conhecimento mesmo. Ora, a cidade, portanto, do período da coroa portuguesa, é marcada por um tipo de trabalho e de economia que tem uma característica rural, via de regra, né? E tem um tipo de projeto urbano e de edificação urbana, né? E de foco dos serviços públicos, que é algo completamente diferente, diametralmente diferente, enquanto missão, enquanto objetivo, do que vai acontecer no século XX. Né? Bem, o primeiro modelo que nós vamos ter aqui. O início das atividades da indústria de construção pesada no Brasil vão coincidir aproximadamente com o começo da segunda metade do século XIX, que é o momento em que a sociedade brasileira, começa a fazer uma transição da sociedade do escravismo ao capitalismo. Embora eu não goste dessa palavra, porque o Brasil nunca foi um país capitalista. Né? A primeira ferrovia no Brasil foi iniciada no Império, em 1851. E ela ligava o quê? Ela ligava o fundo da Baía de Guanabara ao contraforte da Serra de Petrópolis. Essa ferrovia foi um empreendimento do Barão de Mauá, do Irineu Evangelista de Souza. Agora, a tecnologia e a obra era inglesa. Então foram, sobretudo, as empresas inglesas e francesas as responsáveis pela realização das ferrovias brasileiras no século XIX. A Estrada de Ferro Dom Pedro II, por exemplo, foi obra da Companhia Elétrica de Edward Price. E ela ligava a corte do Rio de Janeiro ao interior da província, por exemplo, no Vale do Paraíba, cuja função principal era o transporte de produtos, sobretudo o café das fazendas do Vale do Café para o porto. Não é? Então é curioso nós percebermos isto, quer dizer, o Brasil começa o seu processo de industrialização não permitindo o fomento do capital privado. Ora, outras ferrovias foram feitas na província, né, no período imperial, na trilha da produção cafeeira. O que é que vai acontecer? Na República, essas trilhas de ferro vão perder intensidade cada vez mais, né? São Paulo não teve a mesma trajetória. Por exemplo, a Santos-Jundiaí foi a primeira ferrovia nos anos de 1860. E a partir de então, São Paulo teve uma expansão acelerada na implementação das estradas de ferro. E isso vai prosseguir ou vai se acentuar até a República, a proclamação da República. Essa é a razão pela qual São Paulo vai ter uma expansão cafeeira muito grande. Né? E isso vai, de certa forma, atingir outros estados, vai ter contar com a presença de capitais e de tecnologia estrangeira. As outras regiões do Brasil vão ter as suas ferrovias construídas durante a segunda metade do século XIX e XX. Né? Portanto, apesar disto, a quantidade de malha ferroviária no Brasil, visando exportação, ou mesmo o comércio interno, né, deslocando esses produtos, deslocando café até as cidades portuárias, é pequena. Agora, a rede ferroviária brasileira, a grosso modo, ela foi construída entre 1860 a 1940. E ela atingiu o tamanho semelhante ao que ela tem nos dias atuais. De lá para cá não aconteceu nada, só decaiu, né? Ora, durante esse período, no início do século XX, portanto, por volta de 1910, esse período foi de crise e a malha cresceu até 1950. Porém, ela vai retrair desde essa época em função da política de erradicação dos terminais considerados deficitários. Quer dizer, ao invés do governo brasileiro ter investido, continuado investido em indústrias ferroviárias, não. Como o café, determinados produtos em alguns lugares entraram em crise, em declínio, porque o governo não é capitalista, não é? O governo simplesmente foi tirando o esquema, o sistema de deslocamento de produtos, portanto, o esquema de logística, ele foi desmontando o próprio esquema de logística. Né? E à medida em que outros setores de produção iam aparecendo, ele foi criando um outro esquema. Um caso emblemático disso, desse aparelhamento do Estado, é o da Leopoldina. O percurso da Leopoldina é significativo dessa tendência que foi vivida por várias estradas de ferro no Brasil. Então, passando por um momento de crise com a baixa do preço do café, por volta de 1930, várias empresas, várias firmas ferroviárias vão deixar de ser lucrativas. Elas foram absorvidas pelo Estado, né? Vamos lembrar da FEPASA, da Rede Ferroviária Federal, da Companhia Estadual de Ferrovia do Estado de São Paulo, e o Estado passou a ser o controlador da empresa. Né? Isso vai possibilitar uma modificação na origem nacional das empresas de engenharia que vão prestar serviço. Associado a essas empresas estrangeiras, que tinham aportado capital e tecnologia no Brasil no século XIX, com a finalidade de implantar e de explorar o serviço de transporte sobre trilho, as companhias passam a atuar no país na área de serviço urbano. Tá? Então, do transporte, você passa à atuação do serviço urbano. Então, os centros dinâmicos do capitalismo, desses centros, vinham firmas que exploravam a estrutura urbana, o esgoto sanitário, a iluminação pública, a construção pesada, o cimento, a produção de ferro, etc., etc., etc. Né? Então nós temos companhias produtoras de vias férreas, elas vão criando, vão entrando na demanda de obras, na demanda dos serviços de engenharia E o que que aqui nós temos? A visualização de várias coisas. Por exemplo, o Brasil não investe em escola, né? Porque como é que você tem tecnologia? Ora, você só tem tecnologia se você tiver escola produzindo, não é? Você só tem escola se você tiver incentivo à educação. Quer dizer, é um efeito em cascata. É um efeito dominó. A cegueira, a burrice dos governos brasileiros. E uma vez que você não tenha isso, a situação só piora, porque você vai importando mão de obra, importando tecnologia, importando capital intelectual, e o país vai ficando cada vez mais para trás, né? E, ao mesmo tempo, essas empresas, você não cria um mercado, não cria capitalismo interno, e tudo vai ficando dependente do Estado. E o Estado vai inchando, né? Bem, essas companhias estrangeiras, ferroviárias e de serviços públicos, elas foram os locais de trabalho dos primeiros engenheiros formados no Brasil, né? E nós vemos, por exemplo, que a coroa portuguesa tinha uma escola militar. Os grandes engenheiros do Brasil vinham aonde? No período da coroa portuguesa, das escolas militares. Era um sistema de defesa. E eram altíssimas escolas militares que produziam tudo, né, nessa área de engenharia. Quer dizer, o governo acabou com isso tudo. Ora, a instituição de ensino de engenharia mais antiga do Brasil foi a Academia Real Militar, de 1810, que é uma tributária da Academia Real da Coroa Portuguesa. Quer dizer, isso é uma espécie de continuação da antiga Academia Real de Artilharia, Fortificação e Desenho de 1792. Nessa academia militar, eram formados os intelectuais militares, que eram dotados de saber para erguer obras. Veja que as obras que foram feitas pela coroa portuguesa, muitas delas estão absolutamente intactas até os dias de hoje. Basta a gente ir a Portugal para entender o que foi a indústria, as escolas militares, né, de engenharia de Portugal. Portugal foi o maior império de navegação do mundo. Portanto, você tinha que ter um know-how e uma técnica e um profissionalismo atrelado ao sistema de navegação, e que o Brasil herdou, né, essa indústria naval pesada. Quer dizer, é toda essa linha de conhecimento, entre outras coisas, que foi desmontada. Eles acabaram com tudo. Ora, a instituição, essa instituição da Academia Militar, atuou em comissões que foram responsáveis por obras públicas no Império. A instituição vai sofrer remodelações ao longo do século até a criação do curso de Engenharia Civil. E, em 1839, a academia passa a se chamar Escola Militar. E ela foi organizada nos moldes da Escola Politécnica Francesa. Bom, na segunda metade do século XIX, essa escola militar foi dividida em escola central e, em 1858, escola de aplicação do exército. E foi concretizando a divisão dos ensinos de engenharia civil e militar. Em 1879, essa escola central vai se transformar na escola politécnica e ela passa ao domínio do Ministério do Império e funciona no Largo São Francisco, no centro do Rio de Janeiro. Nessa escola foi formada a primeira geração de engenheiros brasileiros, onde a gente tem nomes como, por exemplo, Pereira Passos, né, que é o desgraçado do engenheiro que vai destruir o Rio de Janeiro. Tem Paulo de Fronten, tem o Conrado Niemeyer, tem o Belfort Roxo, tem o Carlos Sampaio, tem o Vieira Soto, tem o Francisco Bicalho. Nomes esses famosos, que dão nomes inclusivamente a ruas, não é? A bairros no Rio de Janeiro atual. Parte deles vai fundar o Clube de Engenharia em 1880. Bom, nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras do século XX, vão ser formadas outras escolas de engenharia. Não, a Escola de Minas, o Projeto de Cientistas Franceses, que data de 1876, também em Minas Gerais, vieram depois o Instituto Eletrotécnico de Itajubá, veio a Escola de Engenharia de Juiz de Fora, a Escola Livre de Engenharia, situada em Belo Horizonte, que é um importante centro para a formação de engenheiro e empreiteiro mineiro, foi criada em 1912. Nós temos a Escola Politécnica de São Paulo, que data de 1894, e dali vão sair os fundadores do Instituto de Engenharia, que vão receber os engenheiros da Escola Politécnica Mackenzie, em 1896. Pernambuco também teve a Escola Politécnica, a Escola de Engenharia de Recife, e outros centros universitários semelhantes vão ser criados em Porto Alegre, em Salvador, em Curitiba, etc. Bem, a localização dessas escolas vai estar relacionada à distribuição geográfica tradicional, né? Onde você tem empresas poderosas de engenharia. E essas escolas vão atuar como centro de recepção e de difusão de tecnologia de fora do Brasil. Portanto, a estrutura tecnológica do Brasil, desde o início do Império, vai buscar know-how fora do país. E esses centros vão ser os grandes centros recebedores, produtores e replicadores de conhecimento, de técnicas de fora do Brasil. E aqui nós vamos ter técnicas como, por exemplo, as do concreto armado, do concreto protendido, que foram temas de curso e de laboratório de pesquisa, né, desses centros, que vão ser assimilados por engenheiros, por empresas. Né? Evidentemente que um dos principais engenheiros formados no Brasil no século XIX é André Rebouças, nome de um túnel famoso no Rio, não é? Que trabalhou na construção de ferrovia no Paraná, depois trabalhou na reforma do Porto do Rio de Janeiro em 1870. Ora, apesar da atuação do Rebouças, as obras portuárias eram objeto de atuação privilegiada de firmas estrangeiras. Esse foi o grande problema do Brasil. Então, associado às ferrovias, na materialização da estrutura, que era dependente da economia brasileira, portanto, do Estado, os portos nacionais eram objetos de crítica de navegadores e técnicos, em especial o Porto do Rio, porque você tinha uma péssima condição de armazenamento, um péssimo atracamento, uma péssima burocracia, um péssimo asseio, um péssimo tudo. Então não é à toa que o Porto do Rio de Janeiro foi o principal alvo das reformas urbanas dos governos de Rodrigues Alves e de Pereira Passos, onde você tem uma remodelação e uma adaptação a essas tecnologias náuticas. E é curiosíssimo quando nós entendemos a gravidade do que foi feito, repito, porque Portugal teve a maior frota marítima do mundo. Quer dizer, como é que é possível, não é, o porto de um país que tinha sido província, estado de um império, que tinha simplesmente o grande know-how em armazenamento, atracamento, né, tecnologia, etc. Isso é uma loucura. Percebe? Quer dizer, a destruição da inteligência brasileira é um projeto de Estado. Né? Ora, então o Rodrigues Alves e o Pereira Passos vão remodelar e readaptar o Porto do Rio a essas tecnologias náuticas, e isso vai lançar, digamos, os produtos estrangeiros do Brasil dentro do mercado internacional. Ora, a realização, a expansão, a reforma de um porto, bem como as obras de ferroviárias, né, vão envolver mão de obra muito intensa. Evidentemente que não pode ser mais mão de obra escrava, né? Quer dizer, isso vai minimizando. As obras de remodelação do Porto do Rio, desde a primeira década do século, elas vão envolver um número muito amplo de operários, sob a responsabilidade de uma empresa inglesa que estava incumbida da obra. A Ana Célia Castro, ela vai afirmar que as principais atividades de construtoras estrangeiras no Brasil no final do século XIX, início do século XX, vão estar concentradas nas obras de ferrovia e nas obras portuárias. Né? Muitas vezes, essas empresas estão vinculadas aos financiamentos de casas bancárias estrangeiras, eram empresas de engenharia de fora, escolhidas para realizar o serviço. Então, em diversas ocasiões, essas obras portuárias foram realizadas com uma profunda remodelação urbana. E é curioso, portanto, aqui nós vamos ver, inclusivamente, o desmonte de toda a estrutura urbanística que a coroa portuguesa havia feito, né? Então, nesse processo de remodelação urbana, atuando com empresas de engenharia de fora, com conceitos de fora, o Brasil foi sendo destruído. As reformas de 1902 e de 1906 no Rio de Janeiro são muito documentadas, né? É muito estudado pela historiografia. E é absolutamente impressionante ver o desmonte de morro, a quantidade de aterro, as medidas de reordenamento urbano, a ampliação de vias, a eliminação de rios. Enfim, é um crime atrás do outro que vai sendo feito dentro do Rio de Janeiro, né? Bem, evidentemente que se você pega um sujeito que não mora no Brasil, né, com uma classe política tacanha, corrupta, vendida e burra, sobretudo burra, claro que, e junte-se a isso, o fato do Império criminosamente ter criado uma política de criação de uma identidade nacional, aonde essa identidade nacional passava necessariamente pela destruição de tudo que fosse a memória da coroa portuguesa, nós estamos diante, portanto, de um conjunto de fatores altamente nocivos, não é? Isso é uma das razões pelas quais o Brasil foi ficando esta grande favela que a gente vê hoje, né? E foi se criando, evidentemente, essas relações absolutamente espúrias que vão sendo construídas entre o capital externo, privado, e o Estado, né? Então nós vamos ter nas capitais do país intervenções urbanas radicais na gestão do Barata Ribeiro, do Pereira Passos, do Paulo de Fronten, do Gustavo Sampaio, intervenções urbanas radicais e absolutamente nefastas. Nefastas. Por outro lado, vai havendo um tipo de industrialização no Brasil, uma industrialização muito atrelada a essa indústria da construção civil, né? A construção imobiliária. Então aqui nós temos uma construção civil, uma construção imobiliária, uma fortificação de um clube de engenharia, uma fortificação de um esquema jurídico que já vinha sendo fomentado desde 1822, e a projeção de barragens, de usinas hidroelétricas, de eletricidade, enfim. Essas pequenas iniciativas, que parecem pequenas iniciativas, com o passar do tempo, vai deixando o Brasil, na área de eletricidade, na área de transporte público, na área de indústria da construção, na área de tecnologia, vai colocando o Brasil na mão do capital internacional, né? Ao mesmo tempo, vai impedindo a nação de desenvolver as suas próprias estruturas, né? Bem, então esse é, digamos, o primeiro modelo da indústria de construção pesada no Brasil, que vai vigorar até 1930, onde a gente tem obras voltadas para reforçar o caráter dependente da economia brasileira, né? E isso vai estabelecer uma infraestrutura tímida, uma infraestrutura urbano-industrial absolutamente dependente de serviços e de capital estrangeiro, sobretudo da Grã-Bretanha, da França, dos Estados Unidos e da Alemanha, né? Então esse é o primeiro bloco que nós vamos falar sobre esse assunto. Depois nós vamos ver como é que esse modelo se modifica, portanto, entre 1930 e 1955, para verificar que essa promoção de industrialização brasileira é uma farsa completa e absoluta. E graças à tacanhice dos governos brasileiros, evidentemente, o Brasil nunca desenvolveu a economia capitalista, nunca permitiu, ao mesmo tempo, que se desenvolvesse universidades com saber técnico altamente diferenciado. Isso foi sendo feito a duras penas e a custo de muito esforço individual dos pesquisadores, porque o Brasil também não investe em pesquisa desde aquela época. Portanto, digamos, a gravidade do cenário atual do Brasil, ela vem sim, desde a época do Império. Né? Bom, nós vamos ficando por aqui e faremos um segundo programa sobre a indústria da construção pesada no Brasil. Fique em seguida com a nossa programação e até a semana que vem. Um abraço.